Nesta noite temos a presença nos nossos estúdios, muito honrosa, da Babi Mendes. Muito obrigado pela presença, muito bem-vinda ao Noite Tachim Brasil.
Muito obrigado, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
É um prazer lhe receber, a Babi que esteve se apresentando no final de semana passado no Kensington Mark Jazz Festival. Como é que foi participar no Kensington Mark Jazz Festival?
Foi a nossa segunda vez, na verdade. Eu estou aqui em Toronto há um ano e meio. Uhum. E foi uma parceria que deu super certo. Eu tinha acabado de chegar em Toronto quando nos convidaram para... para a primeira edição, para a segunda edição do festival, que foi no ano passado.
Como é que foi para encaixar tão rápido?
Pois é, eu acho, acredito assim que... Bom, eu vim para Toronto como artista, né? Uhum. Por causa da minha carreira no Brasil, de cantora e composição. E chegar aqui, eu fiz vários contatos pela internet, mas eu nunca tinha ideia que as coisas fossem acontecer tão rápido, na verdade. Porque
Uau.
As pessoas aqui foram muito receptivas. Uhum. Tem sim um público muito grande e que valoriza muito a música brasileira aqui no Canadá, principalmente aqui em Toronto, né?
Uhum, sim.
E aí eu comecei a fazer os contatos quando eu cheguei. Fizemos a edição do Kensington Market no ano passado e esse
pois
ano...
Pois é, como é que foi para conseguir a primeira edição?
Foi assim? Pelo produtor, um dos produtores do festival, o Ori Dagan, que é um cantor também muito consagrado de jazz aqui em Toronto. Ele é produtor e ele é booker de vários lugares de jazz. Eu já havia me apresentado em algumas casas de jazz aqui. Uhum. E nós ficamos amigos, a gente fez o contato e aí... Uma coisa leva a outra, né? Uhum. Muito legal isso.
Certo. E como é que você se sentiu para fazer o primeiro show no ano passado aqui em Toronto?
Na verdade, antes até do Kensington Market Jazz Fest, veio o TD Jazz Festival, que é o Toronto Jazz Festival, né? O uhum. maior festival aqui de Toronto. E eu fiz como cantora convidada a convite do grande Filó Machado, músico brasileiro, já havia trabalhado
claro.
Com ele no Brasil.
Já foi entrevistado aqui no Noite Tachim Brasil.
Ele é incrível.
E você conseguiu, através dele, entrar no...
Na verdade, eles tinham, acho que, 3 ou 4 shows no ano passado pelo Toronto Jazz Fest, um uhum. no Jazz Bistro e outros 3 ou 2 pelo festival.
Uhum.
E como a gente havia trabalhado juntos em São Paulo, eu sou de São Paulo e a gente... fez algumas coisas de música por lá. Quando ele veio para Toronto, ele me ligou no caminho, falando, vamos fazer esses shows juntos por aí.
Uau,
então, eu comecei, na verdade...
Seu primeiro show, então, foi no TV...
No Jazz Fest.
Já começou no topo,
pois
imagina!
Foi muita sorte mesmo, e assim, uma coisa que tinha que ser, né?
Uhum.
E aí você começa a conhecer os músicos locais, enfim, os contatos vão surgindo, porque uhum. são sempre, né, as mesmas pessoas que fazem os eventos, então a gente acaba estabelecendo os contatos por ali.
Uhum.
E aí...
E no Kensington Market, no ano passado, os shows foram em que lugar?
Foram 2 shows, inclusive... O primeiro foi no Amadeus, 2 ou 3 shows no passado, eu não me lembro, acho que 2. Amadeus e nós fizemos
aqui um restaurante
português, a casa portuguesa.
Muito famoso.
Maravilhoso.
Aqui. Uhum.
E depois nós fizemos o Supermarket, que também é uma outra venue ali do Kensington Market, que... Uhum. E foi muito legal
o
também.
O nome é supermercado, mas não é um supermercado.
Mas não é um supermercado. É um bar com... E, na verdade, atrás tem um grande palco e um lugar para shows mesmo.
Uhum, certo.
Mas foi interessante porque essa nossa performance no Amadeus nos rendeu uma residência lá no inverno. A gente fez 3 meses seguidos de música no Amadeus aos sábados durante o ápice do inverno
Uau.
De Toronto. Então foi muito legal.
E tem público mesmo com o inverno, porque não dá para ficar intocado o inverno inteiro em casa.
Exatamente.
Você quer sair para jantar, né? Imagina uma bela de uma comida portuguesa e aí o som brasileiro. A maioria dos clientes são portugueses.
Mas eles são muito abertos, assim. A gente faz muita bossa nova, os sambas mais... tradicionais, mas, né, enfim.
Uhum.
E a gente faz um pouco de jazz também com uma pegada brasileira, então a gente mistura muita coisa no repertório
uhum.
e, pelo visto, agrada, assim,
agrada.
Porque as pessoas realmente têm sido muito abertas e muito receptivas.
Tanto é que você foi convidado para o segundo ano.
Do Kensington Market,
do Kensington
sim.
Market.
Acabamos de... Foram 4 performances, foi uma maratona, mas foi muito, muito gratificante, porque dessa vez...
Onde é que eles ocorreram?
Nós fizemos o Jimmy's Coffee, fizemos o Amadeus também de dia, cedinho, 4 da tarde, no sábado e no domingo, são 2 apresentações no Amadeus novamente. O Jimmy's Coffee foi um set de 3 horas, nós fizemos à noite, das 6 às 9. E fizemos. E para mim, o que fechou com chave de ouro foi o show de domingo à noite, porque nós fizemos. Tem um lugar muito gostoso de comida, um restaurante chamado Wanda's Pie in the Sky, lá no Kensington Market. Só que nós fizemos na rua. Então, nós colocamos os instrumentos na rua e foi, acho que a primeira vez. Não, não foi a primeira vez, mas foi. Foi talvez uma das mais interessantes, assim, que eu pude cantar na rua e ver as pessoas realmente chegando e ficando, e como se fosse um show mesmo de teatro, assim, as pessoas parando e ficando na rua. É muito gostoso isso. E lá o bairro é muito gostoso, as pessoas que frequentam ali estão querendo ver música.
Sabe? É uma área apropriada para isso, né? Então tudo ajuda.
O festival é fantástico, assim. São mais de 200 artistas, simultâneos, shows simultâneos acontecendo, assim, em diversos locais. Eles fecham o bairro, né? E tudo feito, assim, pela... É um festival independente, né? Então ele é feito principalmente pela Molly Johnson, Ori Dagan, a Celine Peterson, que é filha do Oscar Peterson, né? Ela é uma grande produtora. Então esse pessoal, assim, que está muito envolvido no jazz, na cena de jazz de Toronto, eles se uniram com essa ideia de vamos mostrar os nossos artistas para as pessoas. E vamos fazer isso de uma maneira... enfim, que envolva a comunidade, que seja bom para o negócio local, e todo mundo ajuda todo mundo, é tudo na base do voluntariado. É um festival muito, muito interessante. É um formato, né, de festival muito legal.
E a gente fica muito feliz que esteja lá representada a música brasileira, ainda mais com um grande talento como a Babi Mendes.
Obrigada.
Aí mostrando o... como é fantástica a música brasileira e como nós temos artistas talentosos como a Babi. Então vamos ouvir uma música para a gente ter uma ideia aí do seu trabalho, quem ainda não conhece, e no próximo. Qual é que nós vamos ouvir?
É a primeira faixa do meu disco, Short Stories. É uma música autoral, chama-se I Dreamt of a Song.
Ok. Number one, let's go, Brandon!
Life gives you brothers, life gives you sisters, but you go and find your friends. I had the choice, and now I rejoice, because I've got the best of them. It's crazy how life can be. It can teach you things without inviting you in. It's crazy how things turn out, but they'll be there anyhow. Well, your life gives you brothers, life gives you sisters, but you go and find your friends. I had the choice, and now I rejoice, because I've got the best of them. Brothers, life gives you sisters, but you go where and find your friends. I had the choice, and now I rejoice because I've got the best of them. Oh, it's crazy how life can be. It can teach you things without inviting you in. It's crazy how things turn out, but they'll be there anyhow. Well, your life gives you brothers, well, your life gives you sisters, but you go and find your friends. I had the choice, and now I rejoice because I've got the best of, I've got the best of.
Babi Mendes, aqui no seu Noites da Tim Brasil. Que maravilha! A música é em inglês, mas a cantora é 100% brasileira.
Exatamente.
Que legal! E ela fez uma pegadinha para vocês, agora explica.
Essa foi Find Your Friends, na verdade.
Find Your Friends.
Find Your Friends.
Outra faixa
do disco Short Stories.
Do disco Short Stories. É o seu primeiro disco?
Esse foi o meu primeiro disco, meu disco de começo de trabalho, na verdade, e meu disco de estúdio. E eu consegui, foi o que eu tava te falando aqui, né? Eu consegui juntar um time de grandes músicos, assim.
Foi feito aqui no Canadá?
Não, ele foi feito e foi gravado no Brasil.
No Brasil.
No Brasil. Em Santos e São Paulo, né? A gente fez alguns trabalhos em São Paulo e algumas coisas gravadas em Santos.
Mas como é que começou a sua carreira? Quando é que você começou a se interessar pela música?
Desde
você é paulista?
Eu sou eu nasci em Santos. Minha família é do Rio, mas eu morei em Santos a vida toda. E com uns 16, 17 anos eu fui morar em São Paulo. Eu comecei, meu interesse por música veio de família mesmo, de minha avó, pianista também, e avô, músico também, pianista, muitos músicos na família, mas aquela coisa de não fazer outra coisa enquanto criança e adolescente, senão ouvir música em casa.
Sim.
Então foi uma coisa muito natural, assim, eu com 14, 15 anos, comecei a ter banda na escola, então a cantar para as bandas na escola. Então, isso foi amadurecendo a ideia de começar a estudar canto mesmo, já com uns 20 e poucos anos, e começar a trabalhar com isso profissionalmente. Acho que eu tinha, sei lá, 25 anos. 24, 25 anos, quando eu comecei a cantar profissionalmente.
Pois é, e aí como é que foi o começo profissional?
Eu comecei a fazer colaborações com quartetos, sextetos de jazz, até pequenas big bands, assim, porque começaram a procurar cantoras com esse perfil, que cantasse repertório de bossa nova e repertório de jazz. Né? E eu comecei a, por vontade própria, estudar jazz desde pequenininha, assim, aprender os standards, aprender as canções clássicas.
Não é muito comum no Brasil se interessar por jazz. É pela influência de casa?
É, um pouco. Meu pai ouvia muito Frank Sinatra, assim, e cantoras como a Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Eu, desde pequenininha, isso pequena mesmo, eu queria aprender essas músicas. Eu queria, na verdade, entender o que essas músicas diziam.
Dizer.
Aí eu, com uns 9 anos, assim, falei pra minha mãe, eu quero aprender inglês porque eu não tô entendendo nada. E aí eu fui estudar inglês desde muito pequena.
Uau, é bom começar cedo.
É,
E aí que começou a sua carreira com jazz e bossa nova.
Exatamente.
Cantava onde? Bares?
Em todos os lugares, em Santos, tanto em Santos quanto em São Paulo, principalmente bares, casas de jazz, muitos eventos com esses pequenos grupos, né, de sextetos ou big bands para fazer esse repertório. É, quando eu fui para São Paulo, já lá, sei lá, depois quando eu... com uns 20 e tantos anos, eu falei, eu vou aprender esse negócio de verdade. E eu ouvia muito, até dos meus instrutores anteriores, que a base de tudo está no canto lírico. A base de tudo está no canto lírico, você tem que estudar canto lírico para você poder brincar com a voz ou fazer o que você quiser, em termos de técnica. Aí eu fui achar um meio termo, eu fui estudar teatro musical, canto para teatro musical, que tem um pouco da técnica do lírico e um pouco da técnica do popular, né? Então, isso me deu uma base muito boa para, enfim... para ter até coragem de gravar o disco e de tocar os meus próximos projetos.
E como é que estava, na época, o espaço no Brasil para fazer show de jazz?
Em São Paulo existe esse mercado. Em São Paulo, né, como é uma cidade muito grande, tem muitas casas de jazz, tem um cenário de jazz brasileiro mesmo, tanto instrumental quanto cantado. Nunca vai ser, eu acho, um ritmo popular, um gênero que é absolutamente popular e lota estádios e ginásios, enfim. Não é isso, é outro tipo de música, né? Mas
tem seu espaço, tem seu público.
E tem grandes músicos, tem pessoas incríveis fazendo o trabalho delas em São Paulo ainda hoje.
Então, em seguida, você pôde ter isso como uma profissão. Levar
Exatamente.
Como seu trabalho.
Foi depois do lançamento do disco, na verdade, porque aí várias coisas aconteceram.
Pois é, como é que foi para gravar um disco? Como é que é isso?
Foi uma loucura, foi um projeto independente, de família. A gente só teve, na verdade, distribuição, uma boa distribuidora em São Paulo, uma distribuidora independente, que colocou o disco nas plataformas digitais e nas lojas físicas em São Paulo. Lojas como Fnac, enfim, essas lojas... que ainda vendem discos, né? Porque a mídia mesmo está acabando, né? Hoje em dia é quase que tudo na plataforma digital. Mas esse disco ainda foi distribuído nos dois. O disco físico...
Ele é de que ano?
Ele é de 2011. Ele é de 2011. Ele teve uma retiragem depois. Porque aí o que aconteceu? Eu comecei... Quando a gente lançou esse disco, eu comecei a fazer muito show. Eu comecei a fazer muito festival e colaborar com outros projetos, enfim, foi um show e uma coisa atrás da outra. A gente viajou bastante pelo Brasil, cheguei a fazer vários estados no Nordeste, no Sul, Rio, São Paulo, enfim, a gente viajou bastante.
Olha só, porque tem um mercado então para jazz no país inteiro.
Tem, no Brasil...
E são quantas canções no CD?
Esse disco são 10, que essa é a primeira tiragem. O que aconteceu depois é que o disco foi comprado por um selo japonês.
Então, selo japonês?
Exatamente. Aí
como é que foi isso?
Eu relancei, também por causa dessas coincidências da vida. Num dos festivais que eu cantei, eu conheci um outro grupo de jazz em São Paulo. E o produtor do grupo se encantou pelo trabalho, falou, não tem nada disso acontecendo aqui, não tem música autoral com voz feminina, é uma coisa rara de ver por aqui, vamos jogar, e tenho certeza que no Japão isso vai estourar. E aí, dito e feito, a gente conseguiu, com muita facilidade, mandar o disco para o Japão, por esse selo.
Então ele foi lançado no Japão?
Foi lançado no Japão com uma faixa bônus. E essa faixa bônus é uma outra história. Mas que, na verdade, foi uma colaboração também que eu fiz com um pianista americano chamado Tom Grant. E essa canção, enfim, essa é uma outra história. Essa canção abriu várias outras portas. Então... tudo não planejado, assim. Eu acho que as pessoas que fazem planejamento de carreira, eu gostaria de conversar com essas pessoas, porque o meu foi assim, vamos planejar o disco e vamos ver o que vai acontecer depois. E graças a Deus, muitas coisas positivas aconteceram depois.
Aliás, você mencionava que você conseguiu músicos maravilhosos para esse disco.
Sim, para esse disco, assim, eu tive o apoio do... Bom, quem produziu o disco foi o Flávio Medeiros, que é um pianista de Santos e produtor, super renomado em Santos, ganhou vários prêmios. Hoje em dia ele mora em Los Angeles e tá lá fazendo trilha, enfim, o negócio dele é produção mesmo. Ele gravou os pianos e ele realmente fez a produção, mas foi um disco muito colaborativo. A gente teve Thiago Espírito Santo no baixo, que é um excelente músico, filho do Arismar, também de Santos, o Arismar Espírito Santo, outro grande músico, e o Thiago também ajudou muito nos arranjos. o Maurício Fernandes, que também é um músico de Santos, que foi um dos meus grandes impulsionadores aí da carreira. Quando eu te falei que eu comecei com sextetos e pequenas big bands, eu sempre com ele por perto, porque ele tinha essa demanda de ter uma cantora fazendo o repertório dos standards, o repertório dos clássicos de jazz, né?
Sim.
E aí eu trouxe ele para gravar o disco também, enfim, Mauro Hector na guitarra, que também é um grande guitarrista. Consegui juntar um dream team, assim, foi muito legal e foi um processo de gravação quase que gravar uma jam session ao vivo, assim. Foi para um disco, para uma produção de um disco de 10 faixas, foi tempo recorde, assim, a gente gravou muito rápido. A gente gravava todo mundo tocando junto e sem tal, aquela pronto. Coisa de gravar blocadinho cada instrumento.
Cada instrumento
foi,
separado.
Foi, e como eu acho que tem que ser mesmo, porque é ali que acontecem as grandes coisas.
Claro,
assim, né?
Claro. E as 10 faixas são em inglês?
Tem uma canção que é bilíngue, que na verdade eu escrevi a versão, é uma canção em português, e eu escrevi uma versão em inglês e eu gravei ela bilíngue. E isso tem muito a ver com o trabalho que a gente está fazendo aqui no Canadá. Eu tenho feito muito bossa nova desde que eu cheguei aqui no Canadá, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, mas eu tenho feito bastante pesquisa em achar as letras em inglês para muitas dessas canções que existem, né? Assim, o próprio Tom Jobim escreveu letras em inglês para as canções dele, até o Vinícius também escreveu letras em inglês. Mas eu tenho achado muita coisa legal e eu acho que fazer esse trabalho bilíngue aqui tem um outro sentido, porque as pessoas não só se identificam com a melodia ou com a beleza da música, mas elas entendem as mensagens também. Então eu consigo aproximar as pessoas, talvez elas até valorizem mais a bossa nova, porque elas conseguem identificar e entender as músicas.
E eu acho que traduzir poesia é a coisa mais complicada que existe.
É muito difícil.
Dá certo.
Algumas sim, algumas não. Algumas mudam completamente o sentido da música e quase que compõem uma segunda música. E outras conseguem ser brilhantemente transpostas e invertidas. Né? Eu sou casada com um tradutor, então isso é um assunto que a gente debate muito em casa. Mas é muito interessante, assim. É quase que, principalmente essas letras dessas músicas clássicas de bossa nova, as traduzidas, eu sinto que, por exemplo, Chega de Saudade. Chega de Saudade muda absolutamente o contexto da canção para a versão em inglês e muda o foco da saudade também. O Chega de Saudade em português é a saudade de uma pessoa. E Chega de Saudade em inglês é a saudade de um lugar. É uma sensação completamente diferente. Mas não deixa de ser interessante e bonito também.
Claro, claro. Então vamos ouvir mais uma faixa da Babi Mendes. Agora vai ser aquela prometida?
Agora é I Dreamt of a Song? Não? Ah, bom, a gente vai ouvir a bilíngue então agora.
Vamos ouvir a bilíngue então.
Chama-se
que legal.
O Canto do Guerreiro.
O Canto do Guerreiro também. Vamos falar sobre isso depois. Qual é o número dela?
É... Number 2? Ok.
Number 2 of the CD, Brandon. delícia! Esse é o Canto do Guerreiro com a Babi Mendes. Que legal! Olha, aqui no Canadá a gente também tem mais alguma cantora que faz música bilíngue, né? Tem a Juliana Flores. Mas você fez essa música ainda estando no Brasil?
Sim, sim.
Pois é, como é que é no... ainda está no Brasil e vou fazer uma música bilíngue?
É, o disco todo, na verdade, né? Ele é inglês. Ele é um disco em inglês, uhum, com essa canção bilíngue. E engraçado, muitas pessoas me perguntaram isso quando eu lancei o disco. Eu não tive o menor receio, ou soou tão natural. Eu vinha cantando em inglês já há tantos e tantos anos e trabalhando com jazz, com dicção, que naturalmente ele saiu. Eu compus essas canções e...
Pois é, as músicas todas são autorais.
São todas autorais.
As 10. Pois é, e trabalhando há tanto tempo com jazz, fazê-las em inglês, a inspiração já sai em inglês.
Eu acho que
estava no Brasil.
Eu estava no Brasil, estava trabalhando em São Paulo.
Trabalhando em São Paulo e saía em inglês a inspiração.
E eu nunca... Engraçado, posso ter várias outras inseguranças, mas essa nunca foi uma. E eu tentava, porque eu gosto muito de música brasileira também. E para esse projeto, eu cheguei a escrever umas canções em português. Quando eu levei para a produção, para a gente pensar na coerência do disco, né? Pensar nas canções que realmente fariam o corte para entrar para o disco. Uhum. Elas não faziam, elas destoavam um pouco dessa linha que a gente quis dar para o disco.
E aí foi, na verdade, uma tacada certeira, porque o disco entrou no Japão.
O disco concorreu no Brasil.
Se ele não... Eu acho que em português seria um pouquinho mais complicado,
talvez,
né?
Talvez, exatamente.
Apesar de eles não falarem inglês, é a segunda língua para eles, mas pelo menos é uma língua que eles têm uma ideia, né?
Sim.
Mas não é uma língua que... que eles não têm ideia, fora os de Cassegue e tal.
Sim, eu acho que é a combinação também, porque os ritmos são bastante brasileiros, né?
Sim,
sambinha, bossa nova, enfim. Mas com as letras em inglês, talvez tenha... É mais universal, né? Talvez as pessoas tenham se identificado mais, enfim. Mas esse disco concorreu, nesse ano que a gente lançou, ao Prêmio da Música Brasileira na categoria de Melhor Álbum em Língua Estrangeira.
Uhum.
Então, foi uma coisa também que a gente não esperava. Foi o que eu te falei, sem planejamento nenhum. A gente fez, lançou um disco, começou a fazer turnê, começou a fazer show, festival. E veio no final do ano o Prêmio da Música Brasileira, que é o antigo Prêmio Sharp.
Uhum.
É um prêmio super...
E veio o prêmio.
Veio a concorrência...
A nomeação.
A nomeação. Uhum. Nós não levamos o prêmio, mas fomos lá para o Teatro Municipal no Rio, na noite
da
cerimônia.
Olha, só tá na nomeação já é fantástico.
E foram essas pessoas que eu conheci nessa noite que levaram mais para frente o contrato com o Japão. Então,
Sim. Abriu portas.
Com certeza. Uhum. Para um disco independente, um disco... selo gravadora.
E aí você decidiu colocar o Canadá na sua vida?
Exatamente. Aí em 2015 nós começamos a pensar em imigração, começamos a ver as possibilidades.
Uhum.
E pela ajuda de um agente de imigração, conversando sobre a minha carreira, conversando sobre a história toda da vida, o Canadá é muito aberto à imigração de artistas com esse... né? Com esse histórico todo de trabalho já por tantos anos. E eu não tinha ideia disso. E dito e feito.
E deu tão certo que, como ela já comentou, logo que ela chegou, já emplacou no TD Jazz Festival, que, pô, já começou pelo andar de cima, como eu disse, e logo também o Kensington Market Jazz Festival.
Exatamente.
Então, que ótimo, né?
Exatamente. Fora as casas de jazz que a gente consegue fazer por aqui, eu tô com um trabalho atual muito lindo com o André Valério, que é um grande guitarrista de 7 cordas. Ele tá aqui em Toronto há bastante tempo.
Uhum.
Ele tem um trio, ele tem um grupo de choro chamado Tio Chorinho.
Exato.
Que é incrível, que o trabalho dele é lindo. E eu tenho a chance de conhecer o André logo que eu cheguei aqui. A gente fez essa parceria musical, então...
É, exato. Como é que foi para remontar a banda aqui em Toronto?
Na
Porque
verdade...
no Brasil você tinha lá os seus músicos e aí chegou aqui, vamos fazer o quê?
Exatamente. Na verdade, por estar trabalhando com músicos e com música há muito tempo, eu sabia que eu não tinha muito tempo. Então eu comecei a fazer isso do Brasil. Eu comecei a fazer contatos com músicos de Toronto, do Brasil.
Aham. Uh-huh. Graças à internet, né? Hoje em dia.
Uhum. Possibilita que você tudo
já
isso...
veio com já meio vim, amarrado.
Já
né?
vim sabendo quem era quem, já vim sabendo. Uhum. Na verdade, assim, nós chegamos, sei lá, numa terça ou quarta-feira, na sexta eu já estava em reunião com o André.
Uau! É,
foi fazer o landing e já
começou a trabalhar.
Reunião, exatamente.
Uhum. E que músicos você teve no Kensington Market lá, no Festival de Dance?
Fiz tudo com o André.
Com o André.
Eu e o André Valério, sim. E... No ano passado, a gente teve participações especiais de percussão do Trevor Yearwood, uhum. que é um percussionista canadense, mas toca tudo de música brasileira também, e do Maninho Costa, acho
Maninho
que ele fez
Costa,
com a gente, não sei
Maninho.
Se foi no Amadeus ou se ele fez com a gente no Lula Lounge, enfim, a gente fez várias colaborações. Uhum. Hoje, assim, agora, hoje em dia, a gente está trabalhando num projeto maior com banda, acredito que vai se chamar The New Bossa Quartet, porque Uau. A gente está batalhando, pensando bastante nesse nome.
Uhum.
Eu, o André, um outro músico brasileiro também, agora recém-chegado em Toronto, o nome dele é Hélio,
uhum.
Baterista, percussionista, e temos um baixista canadense, o Eric. A gente está tentando formar esse grupo para fazer uns rearranjos de bossa nova, fazer as coisas um pouquinho diferentes, assim.
Uhum.
Temos um show já marcado em novembro.
Opa!
Pra lançar esse projeto.
Que ótimo!
Pela primeira vez a gente vai fazer esse...
Mas essas suas participações no Kensington Market, aí você mistura a bossa nova, a música em português, mas você tenta fazer essas versões em inglês da
Sim,
bossa nova.
O repertório de bossa nova a gente faz bilíngue, o que a gente encontra, né? Uhum. O que tem por aí, as nossas pesquisas, a gente faz. Algumas coisas eu escrevi, escrevi algumas versões. E muito repertório em português também, só em português. Uma outra canção em francês, que a gente achou versões em francês e ficaram bonitas, a gente faz também. Agora, o jazz, canções de jazz mesmo tradicionais, como Duke Ellington, Cole Porter, a gente faz ela em inglês com um arranjo brasileiro.
Uhum.
Com uma pegada de samba, de partido alto, de bossa nova.
E quem faz o arranjo? Você mesmo?
Eu e o André juntos, pensando. E o André é um excelente músico, ele tem ideias geniais também. E ele está muito aberto a essas colaborações e a esse trabalho também. A gente ensaia bastante, pensa muito. A gente tem um repertório enorme juntos, porque apesar da gente tocar há pouco tempo, aquela residência de inverno que eu te falei no Amadeus,
claro.
Fez a gente tocar toda semana,
uhum.
juntos. E isso faz você começar a ter ideias, né? A gente,
claro.
Todo sábado a gente tava lá tocando e...
Uhum.
Vamos fazer tal música, vamos fazer... Aí a gente vai, né? O repertório cresceu de um jeito em 3 meses que...
Uhum. É bom, né? E essa receptividade do público, né? Que claro que já tem um público de jazz aqui, mais formado aqui no Brasil.
Sim.
E mais essa bossa nova, algumas em inglês e essa versão mais jazzística, fica fantástico,
sim.
né? Fica muito bom.
As pessoas
bom.
Têm sido incríveis, o público muito receptivo mesmo.
Uhum.
E eu, quando cheguei, eu fiquei espantada, assim, do conhecimento. Inclusive, fiz muito contato com outras cantoras, né, daqui de Toronto. Como elas conhecem música brasileira.
Uhum.
Todas sabem quem é Elis Regina, todas sabem quem é Gal Costa, todas sabem quem é... E eu não tinha noção, eu realmente não tinha essa noção.
Uhum.
Né? E elas são muito... gratas à música brasileira. Eu cheguei a dar aula de canto em português para cantoras daqui, porque elas querem aprender mesmo, elas gostam. É um tipo de música que essas pessoas realmente consomem. Assim.
É interessante, né, que eu acho que boa parte dos músicos brasileiros que chegam aqui acabam atendendo ao público brasileiro. E você está conseguindo atender... muito de público canadense, né?
Sim.
Talvez até mais do que o próprio público brasileiro. Você está numa área além do Kensington Market, que vai gente do imigrantes de todos os países, canadense, né? Então você não está naquele cordão umbilical com a comunidade.
Tem sido muito interessante esse trabalho aqui, porque eu consigo ter o melhor dos dois mundos, eu acho, assim.
Uhum.
Né? Eu consigo ter ainda locais como a comunidade portuguesa, como, né, os restaurantes portugueses, ou os festivais brasileiros, as coisas bem típicas do Brasil. Mas também a gente já fez várias vezes jazz venues, né? Casas de jazz.
Uhum.
Uhum. E não necessariamente numa Latin Night ou numa Brazilian Night.
Claro. Na,
dentro da programação normal, porque é mais um show de jazz. Então, isso é muito
aí ele
bom
nem,
mesmo.
Nem, sei lá, talvez nem... nem... se, percebo muito que uma brasileira cantando, né?
É, no se eu canto só em inglês, eu ainda consigo. o problema é quando começa um ritmo, porque aí a gente começa a dançar e as pessoas já acham estranho e falam, não, ela não é daqui mesmo.
Mas, tá bom, vamos ouvir mais uma música do, do seu excelente CD agora, é a Number One.
É a Number One, é I Dreamt of a Song.
I Dreamt of a Song. Brandon!
It's a pity I can remember it. The dream was so real, the song was so good. I dreamt of a song. It's a pity the alarm went off. The notes were just oh so damn good. But this it keeps on happening. She messed up with my life. The everyday seems so unreal. My mind has gotta stop. By stopping, I mean having time to create. The songs keep on coming even when it's late. It's a pity can turn back time. The gigs were so safe, the cover so good. I have to move on. It's a pity I've been so confused. You and me would have been so good. But this keeps on happening. She messed up with my life. The everyday seems so unreal. But mine has gotta stop. By stopping, I mean having time to create. The songs keep on coming even when it's late. Of a song, girl, blue, blue, blue. I dreamt of a song, ooh, 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 ooh. I dreamt of a song, ooh, ooh. I bet it was a song about you. With my life, every day seems so unreal. My mind has gotta stop. Stopping, I mean having time to create. The songs keep on coming even when it's late. I die to be right again. It's a pity can't turn back time. The gigs were so safe, the club was so good. I have to move on. It's a pity I've been so confused. You and me would have been so good. It keeps on happening. She messed up with my life. The everyday seems so unreal. My mind has gotta stop. I stop and I mean having time to create. The songs keep on coming when it's late. I dreamt of a song. Thank you.
maravilha! Que qualidade! Essa é Babi Mendes com I Dreamed of a Song, aqui no seu Noites da Team Brasil. Então, olha, depois de ouvir isso, você entende que não é surpresa que você tá lá numa loja de disco no Japão e você veja lá, Babi Mendes, tá vendo aqui? Só pode, né? Com essa qualidade. E aqui em Toronto, é para você ver o show dela e cutucar o seu amigo, ó, daquela cotoveladinha, ó. Ó, essa cantora aí, você não acredita, mas é brasileira. E tem mais! Isso é música autoral!
Exatamente.
Né? Então, que orgulho, que maravilha!
Obrigada, muito obrigada.
E é por isso que uma carreira dessas decolou tão rápido aqui no Canadá, TD Jazz Festival, junto com o Filó Machado, que é uma lenda do Brasil.
Exatamente.
Né? Um grande cantor que esteve fazendo show aqui no Canadá também, já esteve aqui no nosso time Brasil. E agora, no Kensington Market, já emplacou logo de cara, já pegou a residência no Kensington Market e chamada para o segundo ano para o festival.
Exatamente.
Que orgulho, parabéns,
Muito
Babi.
Muito obrigada.
Muito sucesso.
Muito obrigada.
Estamos esperando aí por mais shows para ver todo esse teu trabalho, todo esse teu talento, que você pode, inclusive, acompanhado do seu amigo que só sabe inglês, que ele vai entender tudinho, né? Que ele vai adorar ainda mais e ainda tem aquela pegadinha brasileira,
e
né?
E a gente explica brasileiro. Algumas coisas em português também.
Tá ótimo. Então, muito
obrigada.
Sucesso. Obrigado a presença aqui no Noite Latino Brasil da Babi Mendes.
Obrigada
muito
pelo
sucesso.
Convite.
E um CD, onde é que a gente consegue?
Bom, ele tá em todas as plataformas digitais, Apple Music, todos, enfim. E no Spotify também, para streaming.
No Spotify?
Então, Spotify também. E o nosso site, o meu site, na verdade, babimendes.com.br. No Facebook, Babi Mendes, é a página. Lá também a gente coloca informações do Bossa Nova Quartet, do grupo. Então, todos os projetos que estiverem acontecendo aqui em Toronto vão estar no Facebook também e no Instagram.
Então, acompanhe, vale a pena prestigiar os shows que, como você viu, são de primeiríssima qualidade.
Muito obrigada.
Valeu. Então, vamos se despedir com mais uma música? Qual é que você recomenda agora?
Track 6.
Ok, Brandon, esse é o Noite da Team Brasil, como é que se chama?
Track 6, I think it's Play Me. Play Me? Play Me.
Play Me, Babi Mendes, grande talento da comunidade brasileira do Canadá, agora na nossa, tá aqui em Toronto,
Exatamente.
No Noite da Team Brasil. Play Me!
Twice.
so let's enjoy while